convidado.
De maio de 2002, há 20 anos, Timor-Leste tornava-se uma nação independente depois de duas décadas de ocupação indonésia que se sucederam à colonização portuguesa. Ana Gomes, que foi embaixadora em Jakarta, capital da Indonésia, entre 1999 e 2003, assinala os progressos conseguidos pelo país após a conquista da liberdade.
A primeira vez que eu fui a Timor em 1999, via-se nos olhos de todas as pessoas que era um povo que vivia transido de medo. Não obstante a extraordinária coragem que tiveram na luta da resistência e que foi o que fez a diferença toda para depois, através do processo de referendo conduzido pela ONU, conseguirem a liberdade e a independência. Mas isso já é um adquirido. Agora, outros dados muito concretos. Hoje o país está todo eletrificado, não há nenhum distrito do país que não esteja eletrificado, isto nunca aconteceu na história. Quando foi a independência, o país tinha um médico timorense. Hoje tem mais de 1000. Só as cidades já mostram a diferença toda que estes estudantes já fizeram.
Progressos que foram conquistados depois de um difícil processo de luta. António Ramos fez parte da Organização da Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste e relembra o esforço feito para colocar a questão da independência sob os olhares do mundo, aproveitando uma visita de Bill Clinton, presidente norte-americano da altura.
Integrei no movimento estudantil, concretamente a Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste, a organização que reúne todos os estudantes de Timor-Leste em luta da independência. O meu envolvimento é ativo e, concretamente, é mais conhecido com a ocupação da embaixada norte-americana em Jakarta. Na altura, decorreu na capital indonésia em novembro de 1994, quando o presidente americano, na altura, o senhor Bill Clinton, visitou a Jakarta para participar numa cimeira dos países da Ásia-Pacífico. Daí nós fizemos essa manifestação no capital e saltamos para dentro e ficamos na embaixada durante praticamente 2 semanas e já passou quase 30 anos desse envolvimento ativo no processo da luta à libertação.
Qual é o sentimento ao recordar este período?
Mistura sentimento. Primeiro, é orgulho de participar, embora uma participação curta, mas significativa, com um contributo muito importante para a internacionalização das questões de Timor na altura. A nossa ação, conseguimos colocar a agenda da questão de Timor-Leste junto das imprensas, mídias internacionais e, ao mesmo tempo, influenciar de uma forma direta a posição dos Estados Unidos da América e obrigar o presidente Clinton, falou com o seu homólogo, o presidente Suharto, naquela altura, sobre questões de Timor-Leste. Este é um sentimento de orgulho, fiz parte do processo. Por outro lado, também é um processo que causou muito sofrimento para o povo timorense, faz parte de um processo da luta de que as guerras para a independência é uma conquista. A conquista implica também o sofrimento e os danos materiais e humanos. E essa é a mistura do sentimento.
20 anos depois, o que sente ao celebrar esta data da independência de Timor-Leste?
Como cidadão que no passado envolveu no processo, o meu sentimento, o sentimento de todos os que participaram, é uma responsabilidade de os sonhos dos heróis, o que sonhamos, temos que passar à prática. Esperamos que o que vamos tirar com esses 20 anos, vamos tirar o valor da luta para implementar na nossa responsabilidade como cidadão tem essa responsabilidade moral e histórica para desenvolvimento deste país, passar por consolidação da democracia e um desenvolvimento sustentável, cujo o seu objetivo é bem-estar do povo e bem-estar da nação.
A antiga potência colonizadora Portugal teve um importante papel na autodeterminação dos timorenses, desde logo através do referendo que, juntamente com as Nações Unidas, conseguiu negociar com a Indonésia, consulta popular que levou à independência. Também a comunidade portuguesa em França não ficou indiferente à causa timorense, conforme recorda Carlos Schmedo, presidente da Associação França-Timor.
A primeira componente do apoio na diáspora à causa timorense foram os jovens lusodescendentes, associações de estudantes lusófonos nas diversas universidades, uma associação que se chamava Cap Magellan, em Paris, que organizou fóruns recebeu aqui dirigentes timorenses que estavam no exílio, José Ramos Horta, Roque Rodrigues, Luís Cardoso, etc. Em ligação com a associação de que eu fui um dos fundadores e era presidente, a associação Agir por Timor, que existiu no fim dos anos 80 e durante os anos 90 até ao referendo. Outro aspecto, outra componente da solidariedade comunitária era as associações. Criámos, na coordenação das coletividades portuguesas de França, a CCPF, foi criado um centro de documentação sobre Timor-Leste, que era animado para agir por Timor, e a terceira componente eram os professores de português, ou os professores de língua portuguesa que ensinavam nas associações, ou os departamentos de língua portuguesa nas universidades francesas. Isto levou a que tenha havido em França um número muito importante de pessoas tocadas pela questão de Timor, muito mais do que nos outros países da Europa, exceto Portugal, evidentemente, mas de uma maneira impressionante. Em geral, os movimentos de solidariedade nos outros países eram os ativistas, militantes da solidariedade internacional, gente muito politizada, alguns intelectuais. Em França, foi uma coisa completamente popular, partilhada, uma coisa que teve um aspecto maciço. Acrescentar a quarta componente, porque foi importantíssima, foi a dos jornalistas portugueses ou de língua portuguesa que trabalhavam aqui. Quero citar, nomeadamente, Álvaro Morne, que trabalhou no setor da Rádio França Internacional, e houve um conjunto de jornalistas aqui que sempre deram prioridade à questão de Timor no tratamento da informação.
Houve aqui, portanto, uma mobilização geral pela causa timorense, a partir de Paris.
Houve uma grande mobilização, acolhemos aqui grandes manifestações em frente do Banco Mundial, em frente da Embaixada de Indonésia, e noutros pontos de grande sensibilidade, como a Praça dos Direitos do Homem, no Trocadero, etc., com gente que vinha de outros países para aqui, porque aqui tínhamos a maneira de organizar grandes manifestações com centenas ou milhares de pessoas. E era o único país em que isso podia ser feito, porque havia essa comunidade portuguesa aqui.
Apesar dos avanços já feitos, Ana Gomes, profundamente conhecedora da realidade timorense, não deixa de apontar o que ainda há para aperfeiçoar.
O grande desafio agora é o desenvolvimento, e é um desenvolvimento que cria empregos para a juventude Timor-Leste. Timor-Leste é um país muito jovem, o que é um grande ativo, mas precisa de ter qualificação, educação e empregos para os jovens de Timor-Leste. Felizmente, Timor-Leste é um país independente também no que toca aos recursos de que vive, e hoje vive sobretudo dos recursos do petróleo, na base dos acordos que fez com a Austrália, mas sabemos que não é bom para nenhum país ficar dependente exclusivamente dos recursos do petróleo. E, portanto, um dos grandes desafios que Timor-Leste tem neste momento é diversificar a sua economia.
Nos próximos 5 anos, José Ramos Horta assume a liderança do país e terá pela frente um desafio de transição geracional, de acordo com a ex-embaixadora portuguesa na Indonésia.
É pela segunda vez presidente, e agora justamente estas eleições foram extremamente competitivas. Ele ganhou com mais de 60%, demonstrativo do grande consenso que está reunido em seu torno e que lhe permitirá fazer aquilo que eu penso que é o grande desafio para estes próximos anos, que é o de fazer a transição geracional. Isto é, os líderes tradicionais que vieram dos tempos da guerrilha, portanto, antes do referendo, este é o momento deles, até pela sua idade, de se retirarem, digamos, para uma posição mais recuada de conselho, mas passarem, digamos, a responsabilidade a uma nova geração. Está aí, que está preparada, muitos deles já foram ministros, e que é quem vai ter que decidir sobre as grandes questões estratégicas de desenvolvimento do país.
As celebrações dos 20 anos de independência de Timor-Leste, que englobaram também a tomada de posse de Ramos Horta como 5º Presidente da República, continuam esta sexta-feira. Nas comemorações participam delegações de vários países.